tema da nossa mensagem, dessa série do mês de fevereiro agora, é: eu amo minha igreja. Eu amo a minha igreja. Essa é a nossa série para esse mês, porque essa é a nossa oração. Nós oramos por um povo, nós oramos por uma igreja que ama a igreja. Nós oramos por um povo que ama a igreja. E foi isso que Deus colocou no nosso coração quando veio esse tema, essa série. Foi que nós precisamos fortalecer em nossos corações esse amor pela igreja. E existem pessoas aqui nesse lugar que talvez um dia você teve um amor pela igreja, mas na jornada esse amor foi se apagando, esse amor foi esvaindo, esse amor foi sumindo. E Deus te trouxe aqui para dizer que esse amor, ele vai ser resgatado na tua vida. O amor pela igreja e o brilho pela igreja. Agora, quando nós falamos sobre esse amor pela igreja, o nosso amor pela igreja não deve ser de qualquer jeito. Não deve ser de qualquer padrão. Porque as pessoas dizem assim: ah, não, o mundo diz como amar. As pessoas dizem como amar, as redes sociais dizem como amar. E muitas vezes é um amor que não tem entrega, um amor que não tem sacrifício, um amor que não tem dedicação, um amor que não tem compromisso. O nosso amor pela igreja não deve ser de qualquer jeito, mas nós devemos amar a igreja como Cristo amou a igreja. E Efésios capítulo 5, versículo 25, demonstra ali um exemplo de como Cristo amou a igreja. Diz assim: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E como é que ele amou a igreja? E entregou-se por ela. Aqui é uma palavra para os maridos, mas que a gente pode aplicar na nossa vida aqui, para o amor pela igreja. Cristo amou a igreja de uma forma que ele se entregou por ela. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui são só dois textos de vários que Jesus fala, demonstra o amor de Jesus pela igreja. Mas aqui nós vamos ver um amor que se entrega, um amor que compra a igreja, o povo, por um alto preço, o sangue de Jesus. Esses textos demonstram o amor de Cristo pela igreja. Amor esse que não é somente de palavras, mas que é revelado em ações, nas ações de Cristo, entregando-se, perdoando e sacrificando pela igreja. E essa é a conversa, essa é a mensagem, que não seja um amor somente de palavras, mas que seja um amor em ação. Presta atenção nisso. O nosso amor pela igreja, quem é que ama a igreja? Quem ama a igreja? O nosso amor pela igreja, ele não é revelado no que dizemos sobre ela, sobre a igreja, mas no que fazemos para ela, para a igreja. O nosso amor pela igreja, ele não é evidenciado, revelado sobre o que nós falamos sobre a igreja, mas o nosso amor pela igreja é revelado naquilo que nós fazemos pela igreja. E a minha pergunta é: o que é que você tem feito por essa igreja? O que é que você tem feito por essa igreja? Você tem orado por essa igreja? Você tem se envolvido nessa igreja? Você tem servido nessa igreja? Você tem sido generoso para com essa igreja? Você tem sido grato por essa igreja? Você tem se entregado por essa igreja? Você tem vivido essa igreja? Porque João fala que o nosso amor, ele deve ser um amor prático, que vai além das nossas palavras. 1 João 3,18 diz: filhinhos, meu povo, igreja, não amemos da boca para fora, mas em ação e em... O nosso amor pela igreja não pode ser um amor da boca para fora, mas precisa ser um amor em ação e em verdade. E esse amor, ele é um amor que participa. E aqui é o tema da nossa mensagem de hoje. Se eu amo a minha igreja, eu tenho um amor que participa. Aí talvez você esteja aqui e fale assim: ah, pastor, então eu já amo, porque eu já participo. Afinal de contas, eu já estou nesse culto, pastor. Eu já estou aqui na igreja hoje, pastor. Então eu participo. A questão é: será que você participa da igreja da forma que Deus deseja que você participe? Ou será que você tem participado dessa igreja da forma que você deseja participar? Como é que você tem participado dessa igreja? Do jeito que você quer ou do jeito que Deus quer? Porque eu tenho certeza que do jeito de Deus tem mais envolvimento e mais comprometimento para mim e para você. Eu tenho certeza que da parte de Deus existe algo mais para mim e para você. Olha o que é que diz, falando sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 15 ao versículo, e versículo 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, em amor, à medida que cada parte faz o quê? Realiza a sua função. Deixa aqui, pode deixar esse texto desde o versículo 15. Ele, no versículo 15, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, o que é que nós vamos fazer? Cresçamos em tudo. E aqui uma pergunta, um entendimento para a gente seguir uma pergunta. Nós precisamos entender que a jornada com Deus, ela é uma jornada de crescimento e não de estagnação. A jornada com Deus, e isso envolve a igreja, ela é uma jornada de crescimento, diga comigo, crescimento, e não estagnação. Aí eu pergunto: há quanto tempo você está aqui nessa casa? Talvez você me responda: eu estou há meses. Tem pessoas que podem me responder: eu estou aqui há anos, pastor. Eu já estou aqui há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. Pastor, eu estava no primeiro culto da CC Videira Centro. A minha pergunta é: durante esse período você se encontra crescendo ou estagnado? Você se encontra crescendo ou estagnado? Ah, pastor, mas é nada. Porque nós costumamos culpabilizar os outros, aquilo que é uma responsabilidade nossa. Ah, pastor, mas é a pregação. Não é a pregação, não, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus, e a palavra, ela é viva, ela é eficaz para mudar a nossa história, para transformar a nossa vida. Mas você precisa fazer algo com a palavra, é ouvir a palavra e praticar a palavra. O problema aqui, eu posso ser sincero, sim ou não? A questão aqui não é a pregação, a questão aqui é a nossa participação. Pastor, por que que eu estou estagnado? Pergunta é: você está participando dessa igreja? Você está participando? Experimenta começar a servir para você ver se você fica estagnado. Experimenta você ir para um curso nosso para você ver se você fica estagnado. Experimenta você colar em pessoas aqui, em líderes, na nossa liderança, para você ver se você fica estagnado. Experimenta você buscar um aconselhamento pastoral, para você ver se você fica estagnado. Experimenta ser generoso, experimenta se envolver no ministério, para você ver se você fica aí estagnado. Agora, eu não posso decidir participar por você. Você precisa decidir por você mesmo. Você precisa decidir. Então talvez eu esteja numa estagnação na minha vida, mas por causa da minha participação. Ei, gente, o crescimento do corpo, a gente vê aqui, o texto fala: cresçamos em todas as coisas, e aí, ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo. Sabe por quê? Presta atenção nisso comigo. Quando você cresce em todas as coisas, você ajuda a edificar a igreja do Senhor. Por quê? Porque você cresce, a igreja cresce. Porque a igreja cresce, você cresce. Porque você já não é mais o mesmo. Por quê? Porque quando a igreja, ela cresce, ela é edificada. Isso inclui você, que é membro dessa igreja. Então nós temos que buscar essa vida de crescimento, porque nós fomos chamados para estarmos ajustados e unidos, para crescer à medida que cada um, diga-me cada um, participa e realiza a sua função dentro da igreja. Cada um. Ei, gente, nós não fomos chamados para sermos espectadores na igreja. Nós fomos chamados para sermos edificadores na igreja. Eu e você, nós não estamos aqui para sermos espectadores, para assistir. Não, eu e você, nós estamos aqui para edificar. Assistir, a gente assiste um filme lá no cinema. Aqui não é sobre assistir. Aqui é sobre ser seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Aqui é sobre fazer aquilo que Jesus faz. Jesus edifica a igreja, nós vamos edificar a igreja de Jesus. Você está entendendo, sim ou não? Então aqui a gente aprende nesse amor que participa. A primeira coisa que a gente aprende é que você tem um papel único na igreja. Você tem um papel único na igreja. Nós falamos constantemente aqui na nossa igreja que a igreja, ela não é feita através da vida, do tempo, dos dons e talentos, do sacrifício de poucos. Mas a igreja, ela é feita através da entrega, do envolvimento, do comprometimento, do sacrifício, dos dons e talentos de todos. Não é somente, não, é a vida, é a entrega do pastor Rafael. Não, é a vida, é a entrega da Jéssica, do Raul. Não, é a vida, é a entrega de uma pessoa que não é somente de alguns, de poucos, mas é de todos. Deixa eu falar algo para você: você tem um papel importante e único na edificação da igreja. Eu repito, você não foi chamado por Deus para simplesmente assistir à igreja. Você foi chamado por Deus para edificar a igreja. Você foi chamado por Deus para edificar. Existe um papel na edificação dessa igreja que é seu. Diga assim: é meu. Diga assim: é meu. Um papel que é meu. Por quê? Porque Deus deu a você uma vida. Deus deu a você tempo. Deus deu a você dons e talentos. Deus deu a você recurso financeiro para fazer a diferença no reino de Deus. Mas essa vida, esse tempo, esse recurso, esses dons e talentos, eles não devem ser guardados, mas eles devem ser usados para a glória de Deus. O que Deus te deu não é para ficar enterrado. E eu sinto que tem gente aqui nesse lugar enterrando aquilo que Deus deu, enterrando a vida, enterrando o tempo, enterrando dons e talentos, enterrando o chamado de Deus, enterrando quando Deus te chamou não para enterrar, mas para multiplicar. Parábola dos talentos fala: a um foi dado 5, a outro 2, a outro 1. O de 5 multiplicou, o de 2 multiplicou, e o de 1 ele enterrou. E aquilo que ele enterrou foi retirado dele. Deus não te chamou para enterrar aquilo que ele te deu. Deus, ele te chamou para multiplicar. E como é que você multiplica? Na igreja. Porque aqui é sobre pessoas. Quando você serve pessoas. Quando você é generoso com a igreja, para abençoar pessoas. Aqui, domingo após domingo, centenas, milhares de pessoas são abençoadas. Mais de 2.000 pessoas nesse lugar. Chega aqui no domingo, tem 70, 90, 100 pessoas entregando a vida para Jesus. É isso que você faz quando você não enterra aquilo que Deus te deu, mas você decide usar para a glória dele, multiplicando. O apóstolo Paulo, ele diz sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos, versículo 12, 14 ao 22 e o 27. Diz assim: ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, o corpo não é feito de pastor. A igreja, ela não é feita somente de um líder ministerial, mas de muitas pessoas. Se o pé disser: porque não sou mão, não pertenço ao corpo, Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Versículo 22, olha aí, presta atenção aqui. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, eles são o quê? Indispensáveis. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Sabe, quando eu olho para esse texto e eu entendo que cada parte, cada membro tem a sua importância, tem a sua parte, tem o seu papel para a edificação dessa igreja. E aí eu vejo o apóstolo Paulo colocando aqui no versículo 22 que todos os membros, até aqueles que parecem mais fracos, aqueles que têm menos experiência, aqueles que talvez tenham menos história, ele diz assim, eles são indispensáveis. Eu não sei o que é que você escutou do mundo, eu não sei o que é que você escutou das pessoas, eu não sei o que é que você escutou das redes sociais. Talvez você escutou disso tudo, que você é dispensável, que você não faz diferença. Mas eu digo aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Para Deus, você não é dispensável. Para Deus, você é indispensável. Você é indispensável na igreja de Jesus. Você é indispensável no Videira Kids. Você é indispensável no estacionamento. Você é indispensável na recepção interna. Você é indispensável no Boas Vidas. Você é indispensável no momento de adoração. Você é indispensável no momento da palavra. Você é indispensável no teu ministério, no teu GC. Você é indispensável. Por quê? Porque tem algo no corpo de Cristo que só você pode fazer. Tem algo aqui na igreja que só você pode fazer. E aí talvez você pode até pensar, pastor, mas está tudo sendo feito perfeitamente sem mim. Não, está tudo fluindo. Está vendo lá, cheio de voluntários sem mim. As coisas estão andando sem mim. Mas de acordo com a palavra de Deus, as coisas estão acontecendo. Mas de acordo com a palavra de Deus, você é indispensável. Sabe o que aqui isso significa? Que não há nada tão bom que não possa ficar melhor com você envolvido. Vou repetir, não há nada tão bom acontecendo nessa igreja que não possa ficar melhor com você envolvido. Ah, está cheio de voluntário, mas falta você aqui nesse lugar. Ah, está cheio de gente fazendo, mas Deus quer fazer através de você. Pastor, mas tem espaço sim aqui, tem espaço para você fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. O corpo, ele estaria muito melhor, a igreja, ela estaria muito melhor, se você estivesse fazendo a sua parte, se você estivesse fazendo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Presta atenção nisso, você está comigo, amém? Você está recebendo, amém? Você não foi salvo por Deus apenas para ir para o céu. Como assim, pastor? Você foi salvo por Deus para ser uma parte indispensável do corpo de Cristo aqui na terra. Por quê? Porque se fosse somente para você ir para o céu, você já não estaria mais aqui, você já estaria no céu. Então, se Deus te manteve ainda nessa terra, é porque Deus tem um propósito. E qual é o propósito? Você é parte indispensável no corpo de Cristo aqui na terra. Você é parte indispensável na igreja de Cristo aqui na terra. Você não foi salvo somente para ir para o céu. Você foi salvo de uma vida vazia de propósito aqui na terra, para viver uma vida de propósito e para um propósito maior. Nós fomos salvos para isso. Então, meu irmão, minha irmã, enquanto você não vai para o céu, a melhor forma de viver aqui na terra é se gastando por Ele, envolvido e comprometido na edificação da sua igreja. Você entendeu que tem um papel único para você, sim ou não? Deus conta com você. Mas também outra coisa importante que a gente aprende nesse amor que participa da igreja, é que o seu comprometimento, ele transforma vidas. O seu comprometimento não é por qualquer coisa. O seu comprometimento é sobre transformação de vidas. Filipenses 2:5 diz assim: tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Como seguidores de Jesus que nós somos, discípulos de Jesus que nós somos, filhos de Deus em Cristo Jesus que nós somos, nós devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Então o meu comprometimento precisa ser como o comprometimento de Cristo Jesus. E Ele foi comprometido em transformar vidas. Ele foi comprometido em mudar histórias. Ele foi comprometido com a eternidade das pessoas. Ele foi comprometido com a igreja. Então nós devemos ser comprometidos em transformar vidas, comprometidos em mudar histórias, comprometidos com a eternidade das pessoas, comprometidos com a igreja. E é interessante que quando você se compromete com aquilo que Jesus é comprometido, à igreja, o comprometimento, ele é sobre transformação de vidas. Quando você se compromete com aquilo que Jesus é comprometido, à igreja, o primeiro a ser transformado é você. O primeiro a ser transformado é você. Por quê? Porque a sua identidade, ela é transformada. Você passa a viver a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Você passa a cumprir o propósito pelo qual Deus te criou, a razão pela qual você nasceu. Você passa a viver por isso. Você passa a ter o teu caráter moldado, forjado por Deus, sendo transformado dia após dia à imagem e semelhança de Deus, de Jesus. Você passa a crescer e amadurecer. Por quê? Plantado na casa do Senhor, nós vamos crescer, florescer e dar frutos ainda na velhice. Isso quando nós somos comprometidos com a igreja, nós somos transformados. Um dia eu decidi me comprometer com a igreja. E o dia que eu decidi me comprometer com a igreja não foi o dia que eu me tornei pastor. Um dia eu tive um encontro com Jesus. E ali eu não sabia o que era ser pastor. Ali eu nem sabia direito o que era ser igreja, viver igreja. Mas ali Deus estava fazendo algo na minha vida. E quando Deus me alcançou, há 19 anos, quando eu entrei pelas portas dessa igreja, eu decidi me comprometer com a igreja, mas não foi um comprometimento de um dia. Não foi um comprometimento de uma estação. E eu posso ser sincero, sim ou não? O que eu sinto nos tempos atuais, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente percebe, são pessoas se comprometendo por uma estação. Se compromete por uma estação. E às vezes, essa estação, ela acaba sendo até algo de fachada. Eu me comprometo. Eu estou aqui. Eu faço. Eu estou. E às vezes eu nem entendo a minha verdadeira identidade. E eu coloco a minha identidade em uma posição, em um cargo, em uma atividade. E aí quando eu perco aquilo ali, quando tiram aquilo ali, quando eu saio daquilo ali, o que é que acontece? Eu me afasto. Às vezes nem seguindo Jesus, mas eu estou. Presta atenção nisso, nós não fomos chamados. Jesus não morreu naquela cruz, não se entregou naquela cruz, não pagou um preço tão alto por um comprometimento de uma estação, por um comprometimento de um tempo, por um comprometimento de um ano, de 5 anos, de 10 anos, não, meu irmão, minha irmã, ele pagou um alto preço, a vida dele, para quê? Para que o meu comprometimento, o teu comprometimento, não seja de um tempo, mas seja de uma vida. Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu não vivo mais do meu jeito, eu vivo pela fé em Deus. Mas quando você se compromete, você é transformado, sim ou não? Mas você também passa a ser um agente de transformação, cooperando com Deus, para que vidas sejam transformadas nesse lugar. Vou te dar um exemplo. Você já parou para pensar que pessoas se comprometem a chegar cedo e arrumar essas cadeiras todos os domingos para que você receba uma palavra aqui? Já parou para pensar nisso? As cadeiras, elas não se arrumam sozinhas. Às vezes as pessoas fazem aqueles vídeos, né, criativos, que está tudo desarrumado e você faz só assim, pum, estalar de dedos, tudo pronto. Não, tem pessoas aqui comprometidas em arrumar a cadeira, chegar cedo. Chega domingo aqui pela manhã, 7:30 da manhã, 8 horas da manhã, para arrumar a cadeira. Chega no culto da tarde aqui, não chega 16 horas, chega 14 horas, chega 14:30, para arrumar a cadeira, para que as pessoas tenham experiência com Jesus. Quantos aqui tem filho até 11 anos de idade? Quantos aqui? Você já parou para pensar? Ou talvez você tenha irmãos nessa faixa etária. Você já parou para pensar que enquanto nós estamos aqui nesse auditório, existem pessoas que estão comprometidas em cuidar do seu filho, do seu irmão, do seu familiar, ali no nosso VK, e ensinar a ele sobre Jesus na linguagem apropriada para ele? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que pessoas estão comprometidas em preparar tudo que passa nesse telão? Os pontos para que você anote a pregação e você possa fixar melhor? Os versículos que passam aqui durante a pregação, para que você possa acompanhar melhor, as letras da música, para que possam te ajudar na oração, de uma forma tão excelente, cronometrada, para que você tenha uma experiência com Jesus. Já parou para pensar? Você chega lá fora, e sempre tem uma decoração bonita aqui na igreja, sim ou não? Você tira foto ali naquela decoração, sim ou não? Eu sempre tiro foto lá. Mas você já parou para pensar que tem gente que monta aquilo ali? Semana após semana, a gente dá as ideias aqui, a gente discute, a gente cria. Sexta-feira a gente estava fazendo aqui, não estava, Raul? Estava sendo feito. Tu estava fazendo a decoração aqui? Era você e quantas pessoas? Você e mais 4 pessoas. Igreja de quantas pessoas, gente? 2.000. Mais de 2.000. Tinham quantas pessoas aqui fazendo decoração? 5. 4 mais o Raul. Saiu que horas daqui, Raul? Final do culto Somos Um. Pessoal do Somos Um chegando aqui para o culto, o Raul estava lá montando. Isso aqui foi um dia que saiu cedo. Tem dias que sai daqui, que a Jéssica fica esperando aqui, 1:30 da manhã, arrumando decoração. Às vezes na sexta, às vezes no próprio sábado, tendo que acordar domingo cedo. Mas faz isso por quê? Comprometido. Comprometido. Eu não estou falando isso, tem nada para exaltar o Raul, não. É para reconhecer a entrega, o sacrifício, o amor, o zelo. Mas para mostrar para você que isso não é anjo que faz, não. Deus poderia fazer através de anjo, mas Deus escolheu fazer através de gente, de pessoas. Agora imagine se tivesse mais gente ajudando. Imagine se no lugar de tivesse 5, tivesse 20. Hein, Raul? Levanta a mão para o céu, dá glória a Deus. Ô, Senhor! 20 pessoas aqui para fazer a decoração. Imagina mais gente aqui para servir. Imagina mais gente aqui para orar. Imagina mais gente para liderar. Imagina! Eu repito para você. Isso não é feito por anjo. Deus escolheu fazer através de pessoas. Sim, pessoas fizeram isso. E pessoas continuam fazendo. Pessoas que um dia apenas sentavam nas cadeiras, hoje elas colocam cadeiras no lugar. Pessoas que antes apenas deixavam seus filhos no VK, hoje são voluntários no VK. Pessoas que antes apenas assistiam e recebiam, hoje organizam com excelência a tudo que você assiste. Pessoas comprometidas com o reino e com a edificação da igreja. Mas ainda tem lugar aqui para você. Deus ainda quer fazer aqui através de você. Olha o que é que o texto lá de 1 Coríntios 11, 23 diz. Você está comigo, amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Ele começa a falar ali sobre a ceia. Mas eu quero te chamar a atenção aqui. O contexto é a Santa Ceia. Mas o princípio que nós podemos levar para toda a nossa vida e o nosso relacionamento com a igreja: porque eu recebi do Senhor o que eu transmiti a vocês. Nós recebemos de graça do Senhor e nós entregamos de graça às pessoas. Porque o Evangelho de Jesus não é sobre reter para si, mas é sobre entregar aos outros. Um dia veio algo muito forte no meu coração e eu carrego isso para a minha vida. Eu não sabia o que era ser pastor. Eu não sabia o que era liderar um ministério. Eu não sabia nem o que era trabalhar na igreja. Mas um dia, quando eu tive um encontro com Jesus, quando pessoas me acolheram, quando pessoas oraram por mim, quando pessoas não desistiram de me chamar para o GC, quando pessoas fizeram algo por mim, eu entendi que aquilo que fizeram um dia por mim, eu deveria fazer todos os dias pelas pessoas. Você sabe que um dia, não só um dia, continua, mas um dia te acolheram, um dia oraram, um dia te aconselharam, um dia te abraçaram, um dia, um dia, um dia. E aquilo que um dia fizeram por mim, fizeram por você, nós precisamos fazer todos os dias pelas pessoas. Marcos 16, 15. Jesus, ele ressuscita, aparece aos seus discípulos, e ali ele dá a grande missão, o comissionamento aos seus discípulos. Ele diz, ele lhes disse, Marcos 16, 15: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aqui ele não está dizendo a algumas pessoas, ele está dizendo a todos. Pregar na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, academia, na rua, nas redes sociais. Mas que tal você começar a cumprir o ide de Jesus na igreja de Jesus que ele te plantou? Que tal você começar a pregar o evangelho na igreja que Deus te plantou? Porque a Bíblia diz: preguem a todas as pessoas. Não são somente para os que estão aqui fora, fora desse lugar. Nós queremos alcançar aqueles que não estão aqui, mas a Bíblia diz: pregue a todos, inclusive quem está aqui dentro. Pastor, então me arranja um microfone. Não. Sabe por quê? Porque cada um tem um papel único e fundamental nessa igreja. E o seu papel, ele não se resume a um microfone. Você pode pregar. Você pode pregar com a sua vida. Não é pregar de boca, é pregar com a própria vida. Você pode pregar servindo, você pode pregar amando, você pode pregar cuidando, você pode pregar orando, você pode pregar sendo generoso, você pode pregar aqui nessa igreja. Deus, ele te chama. Começa a cumprir o ide de Jesus, o comissionamento de Jesus, a partir da igreja que ele te plantou. Uma vida através da sua vida, uma vida que participa intensamente da vida da igreja, uma vida que adora, uma vida que ora, uma vida que responde, que recebe, que celebra a palavra, uma vida que serve, uma vida que se envolve no ministério, uma vida que se envolve no GC, nas reuniões, uma vida que participa. Agora lembre-se, participando não do jeito que a gente quer, participando do jeito que Deus quer que a gente participe. Talvez você diga assim, você justifique a sua não participação pelo fato de um dia você ter sido magoado, de um dia você ter sido ferido, de um dia você ter sido decepcionado. Pastor, eu já fui ferido na igreja, eu já fui decepcionado na igreja, eu já fui magoado na igreja, e por isso eu não quero me envolver mais, porque eu não quero passar mais pela mesma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não quer ser ferido, se você não quer ser magoado, se você não quer ser decepcionado, isso só vai acontecer, meu amigo, se você estiver no céu com Jesus. Por quê? Porque a igreja é lugar de gente imperfeita que busca diariamente aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Nós reconhecemos que nós somos imperfeitos, mas isso não significa que a gente quer ser medíocre. Nós queremos acertar muito mais do que errar. Nós queremos tirar nota 10. Nós queremos ter um caráter que é aprovado por Deus. Mas nós erramos. E deixa eu te falar, não somos só nós que erramos, não. A humanidade erra. No teu trabalho, na tua família, na tua vizinhança. A começar de você, meu amigo. Você não é perfeito. Você erra. É por isso que eu estou te dizendo. Se você não pode ser decepcionado, magoado, ferido, meu amigo, isso só vai acontecer se a gente estiver na eternidade com o Pai. Porque aqui na terra nós estamos lidando com pessoas. Aqui na terra nós estamos nos relacionando com pessoas. Pessoas ferem, mas pessoas também curam. Pessoas às vezes colocam a gente para baixo, numa atitude, numa palavra, mas pessoas também levantam a gente. O ferro afia o ferro. É assim um amigo. Ah, meu amigo, é muito melhor viver em comunidade. Ah, pastor, eu não me envolvo mais por causa disso. Ei, para de se esconder atrás dessa justificativa. Não permita que experiências ruins do teu passado te impeçam de você viver experiências novas, experiências boas no teu presente e no teu futuro. Por último, esse amor que participa, ele nos encoraja. Pare de apenas consumir e comece a cooperar. Você está na igreja participando, então pare de apenas consumir e comece a cooperar. Que aqui nós chegamos no ponto crucial da mensagem. Momento de decidir quem nós queremos ser na igreja: consumidores ou cooperadores. Quem nós queremos ser? Presta atenção que a igreja, ela não se resume a um evento que nós participamos, a um domingo que nós participamos, a uma quarta que nós participamos. Não, a igreja é uma família, família de Deus, que nós participamos, que nós pertencemos e que nós cooperamos. Nós vimos na mensagem de hoje que cada um aqui tem um papel fundamental e único na igreja, na edificação da igreja, sim ou não? Nós entendemos hoje que o nosso comprometimento transforma vidas, a começar da nossa, sim ou não? Mas nós chegamos num ponto que nós precisamos decidir quem nós queremos ser na igreja, no corpo de Cristo. Nós queremos ser um consumidor de igreja ou um cooperador para com a igreja? Quem nós queremos ser? Deixa eu ser claro para você. O consumidor, ele vem ao culto, ele recebe e ele vai para casa. E como consumidores, ainda gastamos o nosso tempo em avaliar o que gostamos ou não gostamos. Hoje eu gostei do louvor, porque eles cantaram as músicas que eu queria ouvir. Hoje eu não gostei da palavra, porque não era o pregador que eu queria ouvir. Hoje eu não gostei da mensagem, porque não era o tema que eu queria ouvir. Eu não gostei porque eu gostei porque eu. E o consumidor se contenta em viver uma vida baseada no eu. Já o cooperador, ele faz tudo que o que em partes o consumidor fez. Vem ao culto, recebe e vai para casa. Mas antes de ir para casa, ele vai além. Ele se envolve, ele se compromete, ele dá o seu tempo, ele serve, ele ora, ele investe os seus dons e os seus talentos, recursos para a edificação da igreja. Ele não apenas consome, mas ele coopera. O cooperador, ele gasta a sua vida para Jesus, pois ele entende que o que ele recebeu de Deus não pode parar nele, mas precisa fluir através dele. 1 Coríntios 3, 9 fala sobre a nossa identidade. Pois nós somos consumidores da igreja. Sim ou não? Pois nós somos cooperador. Diga-me, cooperador de Deus. Deus não te criou para você ser consumidor de igreja. Deus não enviou Jesus Cristo para o Calvário para você se tornar um consumidor de igreja, não. Deus, ele enviou Jesus Cristo para o Calvário para que em Jesus você se tornasse cooperador de Deus. Cooperador com o quê, pastor? Cooperador, a palavra de Deus diz, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus fala, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você coopera com Deus, você coopera com a igreja. Quando você coopera com a igreja, você está cooperando com Deus. Esse texto aqui, ele mostra que Jesus, ele não terceirizou a outros a edificação da sua igreja. Jesus, ele assumiu a responsabilidade. Sou eu que edificarei a minha igreja. Ele não terceirizou a outros, mas ele deu o privilégio a todos. Ele não terceirizou a outros, ele assumiu a responsabilidade e ele deu o privilégio a todos. Que privilégio! De ser parte da edificação da igreja, de ser parte da edificação da casa de Deus. Deus, ele poderia, eu amo isso, eu carrego isso para a minha vida. Jesus, ele poderia fazer tudo sozinho. Jesus, ele poderia enviar anjos, mas ele assumiu a responsabilidade e ele nos deu o privilégio de fazermos isso. Não sei se você está entendendo, irmão, mas eu quero falar algo para o teu coração, algo para te libertar. Não trate a sua participação e cooperação com a igreja simplesmente como uma obrigação que você cumpre, mas trate a sua participação e cooperação com a igreja como um privilégio que o próprio Deus te concedeu. Tem gente que participa e se compromete, mas é só uma obrigação que cumpre. Ah, afinal, né, eu sou líder. Não, afinal, eu estou há muito tempo aqui na igreja. Não, afinal, as pessoas pedem. Deixa eu te falar uma coisa. Cooperar, participar da edificação da igreja, não é um favor que você faz a pastor. Não é um favor que você faz a um líder. Não é um favor que você faz a uma pessoa que está próxima de você. É um privilégio que você carrega e você desfruta da parte de Deus. Eu oro por uma igreja, por um povo que não trata a sua participação e o seu envolvimento, comprometimento com a igreja como simplesmente uma obrigação que cumpre, mas que trata, que entende, que celebra, que agradece o privilégio que Deus nos concedeu. Minha pergunta para você hoje é: será que você pode parar um pouco e agradecer a Deus por esse privilégio concedido por Ele a você? Privilégio de você poder estar plantado em uma igreja. Privilégio de você poder orar por pessoas. Privilégio de você poder servir pessoas. Privilégio de você poder orar por pessoas, abençoar pessoas, amar pessoas. Privilégio. Eu termino dizendo: se nós amamos a Jesus, nós amamos também a sua igreja. Se nós somos comprometidos com Jesus, nós somos comprometidos também com a sua igreja. Porque aí eu lembro do encontro de Paulo com Jesus ali no caminho para Damasco. Paulo, ele estava perseguindo os cristãos. Paulo, ele estava perseguindo a igreja de Jesus. E aí no caminho para Damasco, uma luz brilha. E Jesus fala a Saulo na época: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fala: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas Paulo, Saulo, ele não estava perseguindo Jesus. Jesus havia morrido e ressuscitado. Ele estava perseguindo a igreja. Por quê? Presta atenção nisso e a gente acaba vai orar. Porque quando a gente persegue a igreja, a gente persegue Jesus. Quando a gente critica a igreja, a gente critica Jesus. Quando a gente fala mal da igreja, a gente fala mal de Jesus. Quando a gente enfraquece a igreja, a gente está querendo enfraquecer Jesus. Mas quando a gente abençoa a igreja, a gente está abençoando Jesus. Quando a gente coopera com a igreja, a gente está cooperando com Jesus. Quando a gente serve a igreja, a gente serve honrando a Jesus. Quando a gente faz para a igreja, a gente faz para Jesus. Sabe, o meu convite para você é: participa mais, se envolve mais, se compromete mais com aquilo que Jesus é comprometido. Quero te convidar a vocês colocar de pé no teu lugar.